Tudo que Deus precisa é que encontre você um momento de bobeira, que você baixe a guarda, se exponha, para que Ele possa fazer algo. E de alguma forma eu sinto o cheiro de curas e de intervenções de Deus aqui hoje. Eu não costumo fazer isso antes de pregar, mas eu queria que, se você precisa de um toque de Deus hoje, de restauração no seu corpo, de um toque de cura, que você ore comigo nessa hora, se expondo a Deus. Evidentemente, né, quando o Espírito Santo nos incomoda a fazer algo, a gente poderia simplesmente decidir crer naquilo que Ele tem dito e prometido. Mas quando Ele nos permite entender que há um ambiente que Ele já está fazendo, eu fico ainda mais empolgado, não sei você. Então eu quero provocar sua fé. Vamos tocar no Senhor em oração. Pai, nós sabemos que a tua palavra é acompanhada dos sinais que a seguem e testemunham a veracidade dela. Tua palavra já foi pregada nesse lugar e mais uma vez será anunciada e proclamada. E nós oramos que o Senhor não apenas manifeste o teu amor, bondade e misericórdia na vida dos seus filhos com quem se importa. Mas nós oramos também, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor nos toque de uma forma única, especial, singular, e que possa haver uma liberação dos céus. Nós falamos cura, falamos saúde nesse ambiente, falamos, ó Deus, a manifestação do teu poder sarador, porque entendemos e percebemos o mover, o movimento do teu Espírito. E nós nos posicionamos em fé, em receptividade, em abertura, ó Deus, para receber do alto. Estende a tua mão, manifesta o teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu acredito que isso já me aconteceu pelo menos umas 3 vezes. Que eu consiga me lembrar agora depressa. Mas eu acredito que alguém, ainda hoje, não sei se durante a reunião ou no final, vai ter uma surpresa quando ir no banheiro urinar. Você vai perceber que alguns cálculos renais, algumas pedras, estão sendo expelidas. Provavelmente, pode ser que você ouça o barulho dela batendo na cerâmica, porque nós não estamos falando de cálculos tão pequenos. Por mais nojento que possa parecer a sugestão, se tiver uma forma de recolhê-la, guarde isso como troféu. Porque as pessoas, talvez até algum médico te acompanhe, vai te perguntar se saiu mesmo pela uretra sem nenhum tipo de dor. Eu tenho visto isso acontecer algumas vezes. Eu acredito, não me lembro se foi em maio desse ano, talvez tenha sido do ano passado, estava ministrando em São Paulo, na igreja do pastor Lamartine, antes de pregar me veio esse impulso. Eu lembro que eu dei essa palavra, entre outras, era uma sexta-feira à noite. Sábado de manhã, cedinho, muito cedinho, estou pegando um avião em Congonhas, ia pregar num conselho de pastores de outro estado. E quando eu passei o raio-x, o Espírito Santo falou comigo: abra o telefone. E eu simplesmente desbloqueei. Falei: agora? Ele diz: acesse o Instagram. Falei: você? Me mandando para a rede social? Ele diz: olha o último direct que entrou. E quando cliquei lá, havia uma postagem que haviam me marcado. Era o vídeo da irmã testemunhando e mostrando a pedra. E aquilo já tinha sido gravado, não sei se foi à noite, se fizeram isso na madrugada. E eu simplesmente sorri comigo mesmo e falei: Jesus, o Senhor é demais. E eu sei que isso, entre outras coisas, vai acontecer aqui hoje. Então quero provocar você. Receba em nome de Jesus. Amém? Bom, alegria estar aqui. Pastor Hernani, obrigado pelas palavras bonitas. Minha filha, sempre que alguém fala para ela que emagreceu, ela diz: também te amo. De alguma forma, a gente recebe isso como elogio. Tem sido lindo e precioso ver o que Deus tem feito na sua vida. Também uma alegria estar nessa casa, né? Amamos, honramos o pastor Nelson, né? Tem sido precioso ver o que nesse novo tempo, né, com a liderança do Rodrigo, está acontecendo. E tudo isso é só o início de algo muito maior. Então, eu fico sempre empolgado. E que alegria, pastor Silas, te encontrá-lo, poder ouvir, ser ministrado. Eu só fico preocupado de ter o senhor na primeira fila, me avaliando. Estou brincando. Eu tinha decidido pregar uma mensagem que ele já ouviu, que eu sabia que ia estar bem. Nós vamos fazer uma bagunça. Eu vou mudar aquela mensagem, vocês decidiram projetar, pode esquecer o nome. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. no capítulo, eu não sabia disso até agora, eu estava convencido, porque Deus tem colocado no meu coração falar a respeito desse assunto nesses dias. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas qualquer que for a sua tradução, eu quero que você acompanhe comigo a leitura, por gentileza. O texto sagrado diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. O apóstolo Paulo começa usando uma alegoria no versículo 1 e 2. Ele fala de um filho que, por ser menor de idade, embora legalmente seja herdeiro, dono de tudo, na prática, dentro de casa, não difere de um escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, guardiões, administradores, até o tempo pré-determinado pelo pai, normalmente num testamento. A literatura e os comentários apontam, né, uma dificuldade de reconhecer se isso no Império Romano foi um costume ou uma lei, ou se foi um costume que posteriormente se transformou em lei. Mas não havia uma idade específica de maioridade como nós temos hoje, os 18 anos, a maioridade plena aos 21. Então o pai normalmente determinava, na sua ausência, quando é que o filho acessaria a herança. E há relatos na literatura antiga de pais que estabeleceram uma idade de 16, outros até 26. Não havia uma idade única e específica. Mas de acordo com aquela idade pré-estabelecida pelo pai, o filho não poderia ser senhor da herança até que alcançasse aquela idade. Qual era o propósito de um pai estabelecer quando é que o filho acessaria a herança? A preocupação de que ele não acessasse a herança, marcado pela imaturidade. E depois do apóstolo Paulo apresentar essa ilustração, ele começa o verso 3 dizendo: assim também nós. Diga comigo: assim também nós. Então no texto ele vai mostrar que nós somos filhos de Deus, como lemos no verso 7, e que somos não apenas filhos, mas também somos herdeiros. Mas que o Pai Celestial, não diferente do que esses pais no Império Romano, não permite que se acesse a herança plena sem que se tenha um ingrediente chamado maturidade. E é isso que eu sinto de Deus de falar nessa noite. Maturidade, o acesso à herança plena. Nós precisamos entender que nada no reino de Deus se acessa sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1 diz: peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Ninguém recebe nada de Deus pela fé. A Bíblia diz que nós não apenas somos salvos pela graça, mediante a fé, mas também nos mostra que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo vive da fé, ele não apenas se converte. Toda relação com Deus é baseada, né, na fé, e sem fé ninguém recebe nada. O problema é que muitos crentes acreditam que tudo que eles precisam na vida espiritual é de fé, e que com fé eles podem ter tudo. Eu quero dizer, isso não é bem verdade. A fé sempre estará lá, porque sem fé ninguém recebe nada. Mas muitas vezes a Bíblia fala de fé e alguma coisa a mais. Hebreus capítulo 6, verso 12, diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Eu tenho visto gente tenta aplicar fé um dia, uma semana, um mês, um ano. E aquele tipo de gente que você tem a sensação: nadou, nadou e morreu na praia, porque não soube perseverar. Promessa não se herda apenas com fé, se herda com fé e perseverança. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, e ele diz no capítulo 1 e no verso 5: acrescentai a vossa fé, significa que a fé já está lá, ela é a base de tudo, Mas ele diz, por causa disso, concentrando seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude do conhecimento, o conhecimento do domínio próprio, né? Ao domínio próprio a perseverança, eu nem vou falar de tudo. Mas no verso 8 ele diz, porque essas qualidades, estando presentes, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, por isso, irmãos, procurem, verso 10, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e eleição de vocês. Pois dessa maneira, verso 11, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de junto com a fé, acrescente todas essas virtudes, porque é dessa maneira que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos a respeito da herança, nós precisamos entender a necessidade de fé. Mas nós precisamos entender um ingrediente que anda de mãos dadas com ela, quando o assunto é herança. E esse ingrediente é a maturidade. Mas antes de falar da maturidade, que é o meu assunto, eu queria começar chamando a sua atenção para que a gente pense um pouco sobre a herança. Porque culturalmente falando, a maior parte de nós, os brasileiros, não sabe na prática o que é uma herança. Não apenas porque um país relativamente novo, com desenvolvimento econômico recente, nós sempre tivemos histórias de sobrevivência, apenas isso. E por conta disso, várias gerações acabaram criando uma mentalidade diferente da Bíblia, que diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos, de simplesmente pensar apenas em si, não construir para as próximas gerações. Então a maioria de nós, na prática, não sabe o que é herança. Meu pai era um homem de Deus precioso, mas quando partiu para a glória, deixou um legado espiritual extraordinário. Mas herança mesmo. E com o carrinho velho e o terreno à prestação que nós tivemos que ajudar a mamãe a resolver. Então a maioria de nós na prática não sabe. E porque não temos a experiência, a gente sequer consegue mensurar aquilo que Deus sabe. Herança para nós é parte daqueles filmes de fantasia que a gente gosta de ver. Que alguém descobre que tinha um parente milionário que não sabia, né? Ou que foi incluído no testamento. E a gente fica pensando, que bom se isso se tornasse verdadeiro. Mas por conta disso, a gente não consegue mensurar o tamanho da herança. Mas a Bíblia diz que eu e você temos uma herança extraordinária. Meu querido, você é herdeiro de Deus. Em Romanos 8,17, Paulo usa a mesma declaração de Gálatas 4,7, mas lá ele ainda diz, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Então, se você quer saber quão herdeiro de Deus você é, descubra o quanto Jesus é, porque você é herdeiro junto com Ele. Não, eu acho que vocês não me entenderam. Eu vou me esforçar um pouco mais. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma declaração, verso 22. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Outro dia alguém falou, não, esse tudo não é bem tudo, é retórico, não é não? Eu falei, ué, olha o texto inteiro. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Falei, Cristo de Deus é retórico ou é literal? É literal. Voz de Cristo é retórico ou literal? Não, é literal. E por que a primeira parte não é? A maioria de nós tem vivido o que eu ouvi um pastor classificar de a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Ele pegou o paralelo e a analogia da parábola do filho pródigo para falar do outro, do irmão mais velho. Que quando volta e vê aquela festa toda, fica revoltado, não quer entrar, o pai sai ter com ele e diz, meu filho, vamos celebrar a volta do seu irmão. O que, que ele diz? Eu tenho te servido todos esses anos. Você nunca me deu um caprito para eu festar com os meus amigos. Na hora que o menino reclama que o pai nunca deu um caprito, o pai diz, filho, tudo que é meu é teu. Traduzindo, todos esses rebanhos que você vê aqui são teus. Você podia ter pego quanto cabrito quisesse para festejar com seus amigos a hora que quisesse. O que é a teologia do cabrito? É o crente fica reclamando, choramingando, que Deus não deu um pouco do tudo que já é dele. Porque ele é que não entende o que é que tem, nem como acessar. Você está aí ainda? Outro dia alguém falou, não, pastor, mas esse negócio de herança dos filhos é quando chegar lá na glória, na eternidade, com tudo consumado. Eu falei, será? Porque em 1 João capítulo 3, verso 2, a Bíblia diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto, não foi revelado o que havemos de ser. Ele diz, quando Cristo se manifestar, vai ter algum nível de upgrade, de atualização. Diz, agora somos filhos. O próximo nível ainda não foi claramente revelado. Então, se somos filhos agora, sem nem saber direito o que é que seremos depois, nós não podemos jogar tudo para o lado de lá. Eu não nego que parte da herança diz respeito à eternidade, mas nós não podemos transferir tudo só para a eternidade. Embora eu sei que alguns de vocês só estão pensando em coisas materiais nesse momento, e evidentemente nós não queremos estacionar nisso, porque é maior do que isso, mas nós precisamos de uma mentalidade que nos leve a compreender o direito dos filhos. Em Mateus, no capítulo 15, nós temos o relato de uma mulher cananeia, sirofenícia, procurando Jesus para pedir libertação para a filha endemoniada. Jesus não lhe responde, ela tenta vencer o silêncio, insistindo diante dele. Jesus dá um corte nela e diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não estava dizendo que os gentios nunca seriam atendidos. Nós olhamos para a declaração de Paulo em Romanos 2:9, quando ele diz, né, que 2:11, que Deus não faz acepção de pessoas, porque a salvação é para todos, é para todo que crê. Você pode dizer amém? Mas nesse mesmo texto ele diz assim: primeiro do judeu, depois do gentio. Deus ofereceu para todo mundo sem exceção, mas na ordem, os filhos, a linhagem natural de Abraão, tinha direito a acessar primeiro. E nesse momento ele está olhando para ela e diz: não inaugurei essa fase. Posteriormente, João escreveria no seu evangelho sobre Jesus: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, isso inclui cada um de nós que está aqui, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. No entanto, esse momento não tinha sido inaugurado. Quando Jesus fala dessa forma, a mulher ainda insiste um pouco mais, e ele vai para o último, ultimato, em tentar freá-lo. E diz: não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém falou: pastor, Jesus chamou mesmo a mulher de cadela? Eu falei: não. Em primeiro lugar, a distinção entre a palavra cães, usada na Bíblia, e essa expressão cachorrinho que aparece aí. Aqui está falando do pet, do cachorro de estimação, aquele que mora, frequenta a casa e é bem-quisto. O que é que Jesus estava falando para essa mulher? Algo que meus filhos demoraram a entender: que cachorro e filho não estão na mesma posição. Um dia eu vi ele chamando o cachorro lá de casa pelo sobrenome de Subirá. Eu falei: pode parar. Eu lembro que em 2005, nós tínhamos um movimento muito forte, não só no Paraná, ao longo de todo o Brasil, as pessoas colocando adesivos da família, né, na traseira do carro, como uma reação a todo ataque da sociedade contra os valores que cremos, e você montava aquilo personalizado. Então no meu carro tinha o adesivo do papai, da mamãe e dos dois filhos, um casal que eu tinha, e meus filhos começaram a campanha para botar o adesivo de um cachorrinho. Eu dizia: o cachorro não é da família. É, pai, ele mora com a gente, ele vive com a gente, ele come e mora lá em casa. Eu dizia: mas não é da família. E não tinha o que resolver essa, aquela discussão. Um dia eu falei: vamos deixar quem entende das coisas falar, responder, Jesus. Aí peguei esse texto: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Falei: Jesus está dizendo que filho e cachorro não estão na mesma posição. Aí eles me olharam e disseram: apelou. Mas nunca mais assistiram. Quando Jesus fala isso para a mulher, o que ele está dizendo? O fato de você acessar a casa, a nação de Israel, andar por aqui, ser bem recebido e bem-quisto, ainda não faz de você uma filha de Abraão. E eu não posso te tocar. O que que a mulher respondeu? Ela diz: mas senhor, eu não estou tentando usurpar o direito dos filhos. O senhor de convir que eles não estão aproveitando tudo que o senhor está dando. Me deixa pegar as migalhas que caem da mesa, como qualquer cachorrinho, já que o senhor usou o exemplo faz. Jesus olha e diz: mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz: naquela mesma hora a filha foi curada e liberta. Na mesma hora. Agora preste atenção. Se comendo da rebarba que cai da mesa dos filhos, já tem cura e libertação para mim e para você, para nossa casa. O que é que não está à nossa disposição quando nos assentamos à mesa e assumimos o nosso lugar e a nossa herança como filhos? Existe mais para mim e para você. O problema é que não é só puxar a cadeira e sentar. Eu e você precisamos entender que ele estabeleceu um parâmetro que permite o acesso à herança completa. E muitos de nós já temos acessado boa parte da herança, mas não tudo. E isso tem a ver com o elemento maturidade, como lemos no livro de Gálatas. O apóstolo, ao usar essa figura de um filho em que precisa esperar, ser orientado, trabalhado primeiro, ele o faz por um motivo muito simples. Sem maturidade não há poder de gestão. Com a incapacidade de gerir a herança, haveria desperdício, perda. Então, o pai não estava sabotando o filho, ele estava protegendo o próprio filho. E Deus não vai agir diferente comigo, com você. Quer você goste da ideia, quer não. quando eu olho para as escrituras, o próprio filho pródigo. Nós mencionamos o irmão, vamos falar do filho pródigo. Por que é que desperdiçou a herança toda? Incapacidade de gestão, imaturo. É por isso que normalmente a herança só é repartida depois que o pai foi, porque normalmente o pai está vivo enquanto os filhos ainda são imaturos. Mas eu e você precisamos entender isso. Um dia uma pessoa me aborda e fala: pastor, eu estava lendo um artigo que diz que no mundo inteiro, incluindo países de primeiro mundo, 90% e tantos das pessoas, né, que ganham prêmios milionários na loteria vão perder, gastar todo o dinheiro, acabar com tudo em menos de 2 anos. Só que a grande maioria desses 90% e tantos que vão gastar vão acabar com tudo no primeiro ano. É só um pouquinho que ainda dura o segundo. Raros conseguem ultrapassar esse limite. Ele olhou para mim e falou: fiquei pensando aqui comigo, só tenho explicação, esse dinheiro é amaldiçoado mesmo. Olhei para ele e falei: eu acho que não é a única explicação. E eu não quero nem discutir a questão espiritual do jogo, e evidentemente que não somos favoráveis. Mas eu olhei para ele e falei: tem uma outra estatística que mostra que filhos que herdam grandes empresas, milionárias ou até mesmo maiores, têm uma grande probabilidade de quebrar o negócio construído pelos pais. O que que os dois elementos têm em comum? Normalmente pessoas que não foram preparadas para acessar o que acessaram. Imaturas. O que é que você acha que o apóstolo Paulo escreve e fala daquele que almeja ser bispo e diz: excelente obra almeja. Ele diz que é o ministério, aleluia, glória a Deus. Mas ele vai mostrar a necessidade de qualificações, não só de um chamado. E entre elas ele diz: não pode ser neófito, não pode ser novo na fé. Por que que não pode ser novo na fé? Porque Deus tem preconceito com o novo convertido? Não, porque ele ainda não teve tempo de amadurecer. Em 1 de Pedro 2, no verso 2, o apóstolo diz: como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual a fim de crescerem para a salvação. Quando alguém se converteu, glória a Deus, aleluia. A gente olha para a carcaça, o corpo lá de fora, e normalmente está vendo um adulto. Mas do lado de dentro, interiormente, espiritualmente, a Bíblia está chamando de bebê. Tanto que diz que a dieta é leite. E essas pessoas precisam passar por algo que as leve à maturidade. Eu tive o privilégio de entender e ser salvo por essa compreensão cedo na minha caminhada. Eu comecei a pregar o evangelho nas ruas aos 15 anos de idade. Mas aos 18 anos de idade eu já estava no ministério itinerante, numa época onde havia um grande mover de Deus na nação. E na época, eu dou graças a Deus que naquela época, pastor Silas, não gravavam o que a gente fala. Porque eu teria muita coisa para ter que ficar retificando e arrumando hoje, né? Porque, evidentemente, não tinha tanta maturidade. Mas a razão pela qual os pastores chamavam é porque eles sabiam que, com certeza, nós teríamos curas, manifestações de Deus, um mover do Espírito Santo. E numa época onde a gente não tinha internet, nem acesso às mídias pagas, eu lembro que a gente viu o ministério explodir. Eu gastava muito tempo trancado com Deus, orando, buscando e clamando que houvesse as manifestações. A gente surfou numa onda de uma visitação de Deus na nação. Não dá para chamar isso e dizer que era unção de ninguém, porque havia um mover de Deus acontecendo. Mas, aos 19 anos de idade, eu já falava em ginásios cheios, para 2, 3 mil pessoas. No início da década de 90, isso não era uma coisa tão comum. O ministério estava crescendo. Em 94, a gente estava bloqueada só para atender os convites internacionais. E a gente já estava começando a deslumbrar. Mas em agosto de 93, eu tive um acidente de carro que me gerou uma crise enorme. Qual era a crise? Eu ficava dizendo para Deus: o carro caiu numa ribanceira, Deus nos guardou. Todo mundo dizia, desde médicos que me atenderam, os enfermeiros, né? É um milagre você estar vivo. Alguém lá em cima vela por você, aquela linguagem não crente, teu santo é forte, né? E tudo isso. Indiscutivelmente, Deus me livrou, inegavelmente, né, da morte, porque era só ver todos aqueles resultados de exames. O neurologista me mostra a tomografia e diz: ó, ele brincou, sua cabeça virou quase um liquidificador. De tanto que você bateu, o carro caiu numa ribanceira daqueles cortados anti-erosão, né? Então a descida não foi suave. E eu desci por causa do cinto de segurança. Tudo que estava no carro foi jogado fora. Eu fiquei, mas eu desci batendo a cabeça na coluna do lado. E ele falou assim: olha isso aqui. Lesão nas partes moles do cérebro, algumas coisas ainda lembro, dificuldade para distinguir massa branca e cinzenta. Ele falou: esse negócio não apenas foi intenso a ponto da gente medir pelo exame, mas ele falou, a maioria das pancadas foi nessa região da fonte. Eles tiveram que reconstruir minha pálpebra, né, que havia rasgado mais da metade, e dizia, olha, não só não entendemos, nos dois dias fiquei na UTI, mal me deixavam dormir, com medo de eu entrar em coma e não voltar. Ele disse, nós não entendemos como você não furou o olho, nós não entendemos como você escapou dessas pancadas na fonte, não entendemos como o quadro não agrava agora, embora todo mundo ficasse falando de Deus. A única coisa que eu pensava dentro de mim, Deus, milagre por milagre, já que o senhor ia fazer um, porque não arrumou o carro lá em cima na estrada, para eu continuar a viagem. O que o senhor esperou me arrebentar lá embaixo para depois dizer, te salvei. Alguém aqui já tentou dar sermão em Deus, sinais de ser Deus ou só eu? O pior não é isso, eu falava para Deus, eu tenho a desconfiança que isso é coisa do Satanás. E é mais fácil a gente culpar o diabo. Gente, desde o Éden é assim. Quando Adão diz, a mulher que tu me deste, ele está jogando uma parte em Deus, que deu a mulher, a outra na esposa. Quando Deus vai confrontar a mulher, foi o diabo. Então, normalmente a gente culpa Deus, os outros e o diabo, mas não assume. Eu troquei de carro, estava viajando com os pneus careca, tive uma aquaplanagem, pensei, quando chegar em Curitiba eu troco. O carro não chegou lá. Mas ainda assim, eu ficava olhando para aquilo tudo e dizia, Deus, certeza que foi coisa do Satanás. Porque na minha cabeça era a única possibilidade. Mas eu dizia para Deus, nós dois sabemos que o diabo só pode tocar com permissão. Ou sua, estilo aquela do livro de Jó, ou minha. Quando a gente fala de permissão nossa, não quer dizer que você acorda uma manhã, né, e preenche um formulário, vem por meio desse autorizar o miserável do Satanás, fazer a devassa na minha vida. Mas Paulo fala sobre não dar lugar ao diabo. E quando pecamos e quebramos princípios, podemos nos expor. Só que eu dizia para Deus, nós dois sabemos que ele só toca com permissão, o meu ou sua. E nós dois sabemos que não fui eu que dei. Sempre tem uns amigos de Jó que aparecem nessa hora. Eu lembro de um que perguntou, mas vocês oraram antes de viajar? Falei, criatura, a gente orava a viagem inteira. Aquele carro em movimento era reunião de oração ambulante. Não vou dizer vigília, porque a gente viajava de dia. Mas era uma reunião de oração ambulante. Falei, na hora do acidente, a gente estava 6 horas orando dentro do carro, sem parar. Digo a gente que eu não estava sozinho. Mas o colega que estava comigo saiu, para não dizer sem um arranhão. Arranhou a mão na hora de sair pelo vidro quebrado do carro, porque ele estava tombado e a porta não abria. E eu ficava dizendo para Deus, o negócio foi comigo. E eu dizia para Deus, fala alguma coisa. Nada. Durante 1 ano e 3 meses, tudo que eu tive foi silêncio. Ameacei fazer greve no ministério, tudo que você imaginar. Mas Deus não falava, não respondia nada. Esse acidente me fez passar por algumas mudanças. Enquanto estava na UTI, suspenderam pelo menos 3 meses de agenda. Não sabiam que eu ia sair e estar liberado tão depressa. E naquela parada, Deus movimentou as coisas de uma maneira que, em vez de ficar em Curitiba, para onde eu tinha me mudado, eu vim para o interior do Paraná, para Guarapuava, e comecei a pastorear. 11 meses depois de ter assumido o pastorado da igreja, chegou o momento onde os pastores estavam nos acompanhando, decidiram nos reconhecer e nos estabelecer. Paulo diz que tem que ter a vocação, tem que ter qualificação, tem que ser experimentado, para depois ser estabelecido. Então esperaram ali quase 1 ano e foram para nos estabelecer. Quando os pastores estavam impondo as mãos e orando, 2 dos 3 fizeram isso, já estão com o senhor hoje, um deles, né, permanece vivo, está conosco ali em Curitiba. Mas todos os 3 começaram a impor as mãos e liberar palavras proféticas sobre nós. Eles foram muito precisos, falaram de coisas muito profundas, mas um deles virou minha vida ao avesso, como eu nunca tinha visto. Falou assim, como diz Paulo aos Coríntios, dos segredos do coração. E eu lembro que depois fui conversar com ele. Eu falei, meu amigo, que palavra profética foi aquela? Nunca vi uma profecia tão detalhada, revelando tanto segredo. Ele olhou para mim, pastor Francisco, e disse, eu não estava profetizando. Foi isso aqui, não é Deus falando, não sei o que é. Ele falou, não disse, não era Deus, só falei que não era profecia. Eu falei, o que é que estava acontecendo? Ele falou, olha que eu impus as mãos sobre você. Eu tive uma visão aberta de um anjo de Deus em pé do seu lado. Falei, vi uma coisa esfumaceada? Ele falou, não, vi como você está me vendo. Ouvi como você está me ouvindo, como você lê em qualquer relato bíblico. A primeira coisa que eu pensei, foi se eu tivesse visto um anjo, já tinha contado para todo mundo. Ele falando aquilo com a naturalidade. Ele falou, a hora que ele apareceu ao seu lado, ele disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Porque você tem uma preocupação grande com esses ministérios. Apontou para mim e para os outros colegas. Mas ele falou assim, o Altíssimo te faz saber que não há motivos para que você se preocupe. Eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. isso tem um alívio. Quando ele sentiu o alívio, o anjo apontou para mim e falou assim: quanto porém a este? E o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim: ele é rebelde, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. A gente pensa na frase que doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado, para o Gideão, de homem valente. Para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para tentar que não era rebelde, mas provei o ponto. Mas o anjo diz: diga para ele que o acidente de carro, como ele diz nas orações dele, do ano passado, foi de fato uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Porque Satanás o via como uma ameaça e queria pará-lo. Mas diga por que Deus o permitiu. E o anjo diz: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado, tratado por Deus. E era apenas uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não estava pronto para o lugar que ele estava entrando. E até hoje, 31 anos depois, eu tenho vergonha de tocar no assunto, porque eu passei mais de um ano acusando Deus de ter sido injusto, quando na verdade ele estava cuidando de mim. Mas ele disse assim: nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele e lentamente vai prepará-lo para que só quando ele tiver estrutura ele volte a fazer o que estava fazendo. Eu achei que nos próximos anos, falei, deve ser mais de um, está no plural. Meu amigo, só em Guarapuava foram 9 anos. Você sabe quando é que Deus me chamou para voltar em definitivo para fazer o que eu fazia antes? Com 25 anos de pastorado. Alguns anos antes o Senhor falou comigo: começa a fazer a transição da igreja em Curitiba, porque quando você completar 25 anos, eu estou retomando o assunto que nós paramos em 93. De 93 a 2018. Não significa que eu não estava fazendo nada, mas ele diz: agora nós vamos retomar aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Muitos de nós somos imediatistas demais. E precisamos, dentro da vida cristã, em vários aspectos, de uma visão de longo prazo. Estou dizendo porque eu aprendi logo cedo. E essa é a razão pela qual levantamos a bandeira. Que os ministros precisam de integridade, precisam de santidade, precisam de maturidade. Porque muitos estão afoitos para acessar a herança, mas não tem estrutura para suportar. Um dia desse estava com um irmão desse indignado. E a indignação, o inconformismo é importante para nos levar ao avivamento. Mas ele estava assim: pelo amor de Deus, eu não aceito esse marasmo espiritual, essa letargia da igreja. Era para nós estar ressuscitando morto todo dia, e mal é mal de vez em quando em um outro. Eu falei: criatura, você já é insuportavelmente arrogante, orgulhoso, sem nunca ter ressuscitado um morto. Imagina se levantasse um por dia. Nenhum de nós te aguentava. E ele ficou me olhando assustado. Eu falei: ninguém em volta de você fala isso? Ninguém nunca te disse a verdade? A maioria de nós não tem estrutura para entrar naquilo que Deus quer fazer. Agora me ouça: haverá um grande mover de Deus que vai chacoalhar essa terra como nós nunca vimos. Mas nós precisamos entender a preparação, gente. E ela não é só o elemento espiritual de oração, de fé e de jejum, coisa que eu prego muito. Nós precisamos de maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, como é que se alcança a maturidade? Em primeiro lugar, não se alcança sem tempo. Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta uma semente, e ela germina sem ele saber como. Ele diz: primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só vai colher quando estiver maduro. Você não planta num dia para colher no outro. Então, há processos que envolvem o amadurecimento, e os processos requerem tempo. Simples assim. Agora, algo que eu e você precisamos entender é que Deus também, embora necessite de tempo, ele deixa claro na sua palavra que só o tempo não resolve tudo. Como podemos saber disso? Porque em Hebreus, no capítulo 5 e no verso 11, nós vemos uma declaração que merece a nossa atenção aqui ao avaliar essas coisas. Hebreus 5:11, o escritor diz: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos lá, já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido. Que tempo é esse? Tempo de fé, tempo de caminhada, tempo de jornada. Mas diz, além de não ser mestre, não está ensinando ninguém, sem sequer aprender o beabá, os princípios elementares. A gente tem que ensinar toda hora a mesma coisa, porque vocês não absorveram nem o básico. Então, se só o tempo resolvesse, essa turma estava em outro patamar. Não se alcança a maturidade sem tempo, mas o tempo sozinho não faz tudo. O que mais nós precisamos junto com o tempo? Processos. Diga comigo, processos. Em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2 a 4, ele faz a seguinte declaração. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria. Se eu falar só de alegria, não desafio, mas grande alegria, o desafio é maior ainda. O fato de passarem várias provações. Se eu falar só provações, para ter não só alegria, grande alegria, já não desafio, mas várias. Porque a gente sabe mais ou menos como é. Mal passou por uma, já tem a outra na fila esperando para entrar. Ele diz assim, sabendo, verso 3, que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa. Diga comigo, ação completa. O que é ação completa? Ele diz, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A palavra perfeito nos assusta, que a gente imagina algo um pouco irreal. Mas a palavra usada aqui, traduzida como perfeito, é a palavra grega teleios, levado ao seu fim, finalizado. Ou seja, nós precisamos entender que Deus quer terminar em mim e você aquilo que Ele começou. E Ele está esperando não apenas que a gente chegue a esse produto final, mas como disse o texto, perfeitos e íntegros. A palavra íntegro significa inteiro, completo em todas as suas partes. Eu e você estamos em obra, em construção, e Deus vai usar circunstâncias como as provas que passamos para trabalhar em nós e desenvolver não apenas resiliência, perseverança, fortalecer a nossa fé, mas produzir um aperfeiçoamento. Quem está entendendo, diga amém. O problema é que muitos de nós temos uma dificuldade enorme de, na prática, conseguir ler a maneira como Deus trabalha. Porque nós estamos vivendo mudanças na forma de pensar e nos exemplos que deveríamos ser. Começando da família. Então eu espero que você não entenda que isso é um desabafo. É uma tentativa de ajuste e de correção mesmo. Há uns anos atrás o Espírito Santo falou comigo. Eu quero que você pregue família mesmo quando não estiver falando de família. Sempre que eu possa, intencionalmente. Eu vou compartilhar histórias, eu vou dar exemplos, testemunhos. E a gente vai tentar mexer porque a gente precisa de muito ajuste familiar. Mas vamos lá. Eu fico pensando em como a geração de hoje tem agido. Um tempo atrás, encontrei um casal tão precioso, que eu não gosto nem de falar o nome para não expor. Eles tinham um filho só. O garoto já estava um pouquinho crescido. E eu fiz a pergunta. Vocês pensam ter outro filho? Ele olha para mim e responde, não só com objetividade e prontidão, mas com a contundência que eu não vi. Ele olha para mim e diz, de jeito nenhum. Eu levei um susto. Pensei, deve ter um trauma aí do primeiro parto, sei lá. Mas eu arrisquei, por que não? Ele olha para mim e diz, porque ter filho é muito caro. Isso faz desse pai alguém medíocre, avarento? Não. Era alguém que estava tão decidido a dar tudo de bom e do melhor, que fez a conta. E diz, para dar o que eu planejo dar, eu só aguento bancar um. Então parei aqui. Pastor, isso não faz dele alguém ruim? Não. Mas mostra que há uma mudança de pensamento na nova geração. Porque quando você vai para a Bíblia, o Salmo 127 fala, bem-aventurado dos filhos, que são como flechas, bem-aventurado o homem que enche dele só aljava. Então a Bíblia está dizendo que ter muito filho era coisa boa. Qual é a lógica? O próprio Salmo diz, não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho, com o inimigo, com quem quer que seja, quanto mais cabra macho tivesse, de braço cruzado, atrás do pai, com cara de bad boy, mais protegido estava a casa. Ninguém pensava nos filhos com essa lógica, o que teremos fazer por eles. Sempre se pensava, o que é que eles farão pela família? Nenhum pai deixava de ter filho dizendo, não, é muita boca para alimentar. Eles tinham mais filhos porque era mais gente para plantar, colher e colocar mais comida na mesa. Porque eles sempre pensavam no que o filho faria pela família, e não só no que a família faria pelo filho. O problema hoje em dia, que a maior parte dos pais da nova geração, eles já formam família com a mentalidade. A família tem que fazer tudo para os filhos, e os filhos não têm que fazer nada para a família. E o que nós não percebemos, nós não só estamos estragando as próximas famílias das próximas gerações, mas nós estamos roubando a capacidade de entenderem algumas coisas. Essa nova geração de pais Nutellas, com o perdão da palavra, que não corrige os filhos, vão despertar neles uma crise gigantesca, porque a Bíblia diz que o Pai Celeste corrige os filhos a quem ama. E aí, quando eles começarem a ser corrigidos e nunca tiveram paralelo, vai estar lá a crise. Deus não me ama. Porque enquanto a Bíblia está dizendo que correção é expressão de amor, pela criação que tiveram, eles não vão conseguir entender isso. Paralelos estão sendo roubados. Ah, pastor, mas o senhor foi lá quase na idade do cobre para falar da ideia de família. Eu não preciso ir tão longe. Vamos voltar para a geração antes de mim, dos meus pais. Meus dois irmãos, eu sou o do meio de três. O mais velho e o mais novo, aos 12 anos de idade, já trabalhavam. E ambos foram trabalhar no supermercado perto de casa, como pacoteiro. Carregando caixa, peso o dia inteiro, para ganhar meio salário mínimo. Eu, desde garoto, já tinha uma veia empreendedora. Pensava que era ser meu próprio patrão. E eu ganhava mais dinheiro do que eles, me divertindo. Eu sou da era pré-videogame. Então, como é que a gente divertia? Soltando pipa. Aqui chama pipa. Mas eu não apenas soltava pipa. Eu fazia pipa para vender. Tinha um pessoal de um bairro próximo do nosso, tinha condições melhores. E eu ganhava muito dinheiro fazendo pipa. Mas não apenas vendia, eu fidelizava o cliente. Como? Quando ele erguia a pipa, eu descia com a minha, com o cerol. E cortava a pipa que eu vendi para ele. Cortava e aparava, como a gente chamava, que era trazer na linha. Tudo tinha lei, gente. Acima do poste é guerra, para baixo do poste não pode. Tudo dentro da lei. Então, quando o cara vinha até mim, oh, ganhou mais uma. Eu dizia, mas eu te faço mais barato porque você é cliente. Arrumava e vendia de novo. Às vezes vendia a mesma pipa três vezes para alguém. Era a mesma coisa, jogando bolinha de gude, fubeca, sei lá como se chamam. Como chama isso aqui, peão, tudo que eu fazia, eu me divertia e fazia dinheiro. Meu pai nunca teve condição de dar uma bicicleta para nós os filhos. A coisa era complicada e apertada. Eu na adolescência montei a segunda melhor bike de freestyle, não só do meu bairro, da região toda. Eu só perdia para um camarada, que era bem mais velho. Trabalhava numa multinacional pelo programa do Senai e cada parafuso da bicicleta dele era importado. Por que eu estou dizendo isso? Aos 14 anos de idade. Um dia eu passo, entro em casa e meu pai está conversando com um amigo na sala. Eu, ô, fulano, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu quê? Falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego, você começa amanhã. Gente, era uma quarta-feira, eu lembro que eu pensei, quer começar a trabalhar na quinta? Isso tinha que ser que nem dieta, na segunda-feira. Eu parei meio atônito e perguntei, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai disse, por que você quer saber? Falei, porque eu já ganho mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Ele falou, respondendo sua primeira pergunta, não interessa. Porque trabalho não diz respeito só a dinheiro. Diz respeito a formar um homem. Coisa que você nunca vai ser, ganhando dinheiro só se divertindo como você está fazendo. Você tem que aprender a ter horário, aprender a ter chefe, aprender a ter disciplina. E você não vai ter nada disso fazendo o que você faz. Ele diz, começa amanhã, não me questiona. Sim, senhor, sou dono, porque não questionava, pai. Mas ele olha para mim e diz, e tem mais, a partir de hoje, você não fica com a grana toda. Depois de tirar a parte de Deus, dízimo e oferta, você fica com esse percentual e o resto vem para casa. Aí eu indignei. Falei, o senhor não precisa do meu dinheiro. Ele falou, eu não preciso do seu dinheiro. É você que precisa da lição. Que filho não pode ser a vida inteira um bicho parasita, sugando tudo que a família tem. Que chega uma hora quando começa a se tornar homem, que tem que contribuir, tem que participar dos processos. Meu pai era old school, velha guarda. E sabe, eu e você precisamos repensar o que nós temos feito. Estava falando com um pastor esses dias, tem uma escola na igreja dele. Em algum momento ele mencionou, olha, já estamos com essa escola há 20 anos. Eu lembro que eu olhei e falei, uau, 20 anos. Falei, em duas décadas você deve ter mudado muito a mentalidade dos pais. Ele falou, e como? Ele diz, quando nós abrimos a escola, os pais vinham para a escola sem filhos, sentavam a discutir todo o processo educacional, o que, que a gente fazia, o que não, o que cria, por que não. A última coisa a ser discutida era dinheiro. Fechava, acabou, o filho vem só no dia de aula. Eu falei, como é que hoje? Hoje os pais vêm, soltam os filhos para correr na escola, e quando eles voltam, perguntam, gostou, quer estudar aqui? Porque os pirralhos que não entendem nada de educação e coisa nenhuma, estão escolhendo a escola por causa do playground. E os pais estão lá, criando os monstrinhos, fazendo tudo o que eles querem, sem prepará-los para a maturidade. Eu me questiono, por que é que a maioria de nós não está reconhecendo que tem algo tão errado atualmente, gente? Tem garoto de 30, 40 anos morando com os pais ainda e jogando videogame. Não é possível que a gente vá olhar e dizer que está tudo bem. Ninguém está dando glória a Deus, aleluia, hoje aqui. Eu decidi replicar o modelo de meu pai, que não me agradava enquanto filho, mas depois entendendo princípios me fez ser grato. Aliás, pensa na frase que eu odiava. Era meu pai dizer, um dia você vai entender e ainda vai me agradecer. Eu odiava mais do que tudo ouvir isso. Quando meu filho era adolescente, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar numa universidade nos Estados Unidos. Ele ficou muito feliz. Falei, filho, glória a Deus, você ganhou estudo, mas viver custa. Morar lá custa, comer custa e custa em dólar. E o dólar deitava esse escândalo de hoje. Ele falou, pai, mas ainda tem 4 anos até. Eu falei, é melhor você começar a poupar dinheiro. Ele começou a trabalhar cedo, guardar dinheiro. Quando faltava mais ou menos 1 ano para ir, Deus levantou um mantenedor que falou, olha, eu vou começar a te abençoar já 1 ano antes, com tanto por mês para você guardar, e quando estiver lá, eu continuo isso de forma indefinida. Mas quando foi chegando o período dele, só podia aos 18, nós tínhamos uma regra lá em casa, era regra só para minha casa, nunca foi para a igreja. E eu dizia para meus filhos, antes dos 18 anos, vocês não podem namorar. Eu dizia, o namoro visa uma coisa, encontrar o seu cônjuge, o parceiro de uma vida inteira. E o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, deveria ser uma união de propósitos. Tem um monte de adolescente na igreja que nem entendeu o propósito de Deus para ser da outra pessoa e está tomando a escolha mais importante da vida depois de Jesus, baseado só nos hormônios. Sem preparação nenhuma. E aí depois a gente fica botando a culpa no Satanás por tanto divórcio dentro da igreja. Então eu falei, ninguém namora. Agora, quando foi chegando perto dos 18 anos, meu filho, comecei a conversar com a minha esposa. Falei, meu amor, você precisa se preparar, porque eu tenho uma convicção. Israel não pode namorar antes dos 18. Eu não sei se ele chega até os 19. Ele vai casar cedo. Deus tem falado forte isso comigo. Nós não sabemos exatamente como vão ser as coisas. Ela, está exagerando. Falei, só vai preparando o coração. Ele, antes sequer de saber com quem queria casar, começou a dizer, pai, eu quero casar cedo. Eu falei, filho, para casar você tem que aprender algumas coisas. Eu falei, a primeira delas, diz respeito a cuidar do seu orçamento. Porque alguém que não consegue cuidar de um orçamento de si, sozinho, solteiro, não merece ter uma família para cuidar. Eu falei, então você está indo estudar fora. E eu quero que você entenda uma coisa. Mesmo trabalhando e recebendo seu salário, ele só banca 1/3 do que você vai precisar lá para sobreviver. Não estamos falando nem de luxo. Ah, mas tem lá, ajuda o mantenedor. Eu falei, 1/3. Ainda falta 1/3. Falou, o senhor não está disposto a me ajudar? Eu falei, claro que estou. Eu falei, mas eu só vou completar o modo de sobrevivência. E você vai ter que aprender a se virar, porque o negócio vai ficar justo. Então, trabalhe com orçamento. O que você tem para comer tanto por mês? Você pode dividir pelos 30 dias do mês, dizer, eu só como isso a cada dia. Ou, você pode comer um pouquinho pior durante a semana e lavar a alma no fim de semana. Mas você tem que controlar. Porque eu falei, preste atenção. Se você acabar o dinheiro antes de virar o mês, eu não vou te socorrer. Eu falei, você sabe que quando seu pai fala, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia, da Antiguidade, são irrevogáveis. Você está me entendendo, doutor? Preciso fazer o que todo adolescente odeia. Repete. Depois de repetir umas 3 vezes, falei, eu acho que nós estamos claros. Falei, e esse negócio é entre eu e você? Você não bota a mamãe no meio. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem. Final do terceiro mês, faltava 3 dias para terminar o mês. A gente falava praticamente todo dia. Então não estranhei a ligação dele. Mas logo no início ele já usou uma frase que levanta aquela bandeira vermelha. Então, pai. Eu, então, o quê, meu filho? Falou, eu sei que ainda falta três dias para terminar o mês. Mas será que o senhor não pode me adiantar o dinheiro do mês seguinte? Falei, não, não posso. Falou, o senhor está sem o dinheiro? Falei, não, o dinheiro está parado na conta, esperando o nosso acordo. Eu só transfiro no dia primeiro. Ele falou, mas são só 3 dias. Falei, te digo mesmo, são só 3 dias, você espera. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade da situação. Falei, então explique. Ele falou, meu dinheiro acabou. Eu não tenho nem o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei. Eu não tenho o que comer esses 3 dias. É lógico que quando fala não tenho o que comer, o coração de qualquer pai, por mais old school que seja, amolece. A hora que eu baixei a guarda, o Espírito Santo falou comigo, se você socorrê-lo, ele vai folgar todo mês. Quando ele me deu aquele comando, eu fiquei valente. Porque eu já aprendi a confiar em Deus, entendendo ou não. E sabe qual foi a minha resposta para ele? Falei, jejua. Ele falou, o quê? Falei, filho, você já fez 2 jejuns de 3 dias, não morreu, não é agora que você vai morrer. Eu falei, hoje é sexta-feira, certo? Certo. Você está me ligando depois do almoço, para dizer que não tomou café da manhã nem almoço. Sábado e domingo você nem tem aula, você só volta segunda-feira. Então não vou nem preocupar se você vai estar concentrado ou não na aula. Falei, se você tiver com muita dificuldade de ficar em pé, fica deitado no chão orando. É lógico que a sabedoria ensina algumas coisas. Não falei nada para a mãe do garoto. Esperei os 3 dias passar. Mandei o dinheiro, ele comeu. Depois que ele comeu, fui conversar com Dona Kelly. Falei, seu filho é uma benção, não é? Ela, glória a Deus, ele é. Falei, não, não, você está sabendo que ele fez mais um jejum 3 dias? Ela, glória a Deus. Quando ela deu glória a Deus, falei, está certo que eu tive uma participação. Ela falou, você é um pai inspirador. Aí eu... Aquilo pesou minha consciência. Falei, dessa vez não foi só a inspiração assim. Eu mandei ele jejuar. Ela falou, não, mas quando você tem esses comandos de Deus e tal. Falei, amor, não foi só por comando de Deus, não. Ela olhou para mim e falou, o que é que você não está me contando? Falei, primeiro você respira e não surta. Porque a hora que eu falar o que eu vou falar, e você fizer essa cara de você fez isso com meu bebê, eu não vou gostar da sua reação. O garoto tem 18 anos, tem idade para estar no exército. Ok, o que você fez? Falei, eu tinha um trato com ele antes de você ir. E eu falei que se ele gastasse o dinheiro, eu não ia socorrer. Então ele me ligou, disse, não tinha o que comer, eu mandei ele jejuar. Ela fez a cara, não falou nada, mas fez a cara de... Eu falei, por isso que você ficou de fora. Eu falei, 1 mês e meio atrás, você lembra do que aconteceu? Eu cheguei em casa, olhei para você. E mulher é um bicho misterioso. Porque eu olhei para minha esposa, ela não estava triste, mas ela não estava feliz. E que ela sempre é sorridente. E eu falei, tem alguma coisa, ela está num limbo, ela não está triste nem feliz. Aí eu falei, está tudo bem? Está. Falei, não, não está. Não está sim. Falei, não, tem algo te incomodando. Não é sério demais para tirar toda a sua alegria, te deixar muito triste, você está em algum lugar. Aí apertei ela, não, estou com dó de Israel. Falei, dó por quê, querida? O menino está estudando no primeiro mundo. E eu vou estar estudando nas escolas estaduais. Não é que esses dias eu estava falando com ele aqui pelo telefone, tinha sido o dia anterior, numa chamada de vídeo, e a hora que de repente eu virei, passou, e ele viu a fruteira cheia, ele falou, mãe do céu, que saudade das frutas. Aqui o dinheiro não dá para comer fruta. E eu fiquei com a dó do bichinho. Eu falei, você lembra que eu saí da conversa sem falar mais nada? Eu falei, achei estranho. Eu falei, pois é, fui conversar com ele. Subi para o andar de cima, liguei, ele, ô pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, a próxima vez que você chorar com a sua mãe que não está comendo fruto, não vai faltar só fruta para você comer. Ele, que isso, pai? Falei, seja homem. Você está falando de casar cedo e pediu para te discipular. E eu falei que o sistema ia ser bruto, 02 pede para sair para pior. Eu falei, homem não chora com mulher, você chora com Deus, você chora comigo, seu pai, você chora com seus amigos, mas não chora com mãe, não chora com esposa. O que se espera é que você seja a coluna que sustenta. E se você começar essa choradeira de novo, não vai faltar só fruta para você comer. Aquele, eu vi que ele nunca mais reclamou de nada. Eu, glória a Deus. E lógico que eu falei para o meu filho, porque foi meu momento de vingança. Falei, filho, e te digo mais. Um dia você vai entender e vai me agradecer. Esperei uma vida para falar isso. Uns 2 anos e pouquinho depois disso, ele ainda morando fora, me liga, pai, quero te agradecer. Falei, pelo quê, filho? Você me deve muita gratidão. Seja específico. Ele falou, lembra do jejum compulsório? Falei, lembro. Ele falou, quero te agradecer por aquilo. Falei, já que você tocou no assunto, eu acho que a gente não conversou muito sobre isso. Ele falou, verdade, a gente nunca voltou a falar sobre isso. Falei, então me permita satisfazer minha curiosidade. Qual foi seu sentimento na hora que eu disse que você ia ter que jejuar? Ele falou, eu fiquei indignado. Eu falei, deu raiva? Eu falei, não, raiva é muito forte, mas bem indignado. Eu falei, tenta explicar o sentimento do momento. Ele falou, primeira coisa que eu pensei, que tipo de pai nega comida ao próprio filho? Eu falei, você não pensa que tipo de pai treina o filho, prepara para a vida, orienta o filho no ouvido? Ele falou, não, me fiz de vítima. Eu falei, como é que você lidou com isso? Ele falou, pai, o senhor tem bons aliados. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Quando eu fui para o meu tempo de oração e estava muito chateado, o Espírito Santo te defendeu. Ele falou comigo, não avalie seu pai por um momento que você não entende o que ele faz com você. Avalie seu pai por toda a história. Ele sempre te amou, sempre investiu em você, sempre cuidou de você. Sim ou não? Sim. Então não avalie por agora. Dê a ele o voto de confiança. Ele falou, pai, agora 2 anos depois, eu fico vendo o pai de família que eu me tornei, o homem de Deus que eu me tornei, porque eu falei para ele, falei, filho, a primeira lição é o orçamento. Nunca mais na vida esse garoto me pediu dinheiro. Eu falei, a segunda lição, se você levar o orçamento a sério, ainda vai ter imprevisto. A gente só chama o imprevisto, imprevisto, gente, porque a gente não sabe o que nem quando vai acontecer. Mas se tem uma coisa certa para o orçamento, todo mundo, é que vai ter imprevisto. Então não dá para gastar tudo, tem que trabalhar com reserva. E ninguém dá amém nessa hora. Aí eu falei, faça a sua parte e nunca gaste tudo. Falei, aliás, seu último 10 dólares do bolso, você não gasta para nada. Eu falei, você sequer pode se locomover aí sem recurso, até se tiver uma emergência. Então assim, o último 10 anos você ainda está proibido de gastar, fora o que você deveria se preparar. Só que 2 meses depois da gente ter tido a história do jejum compulsório, meu filho, passou uma situação que eu sabia o que era. Eu falei, esse mês ele não consegue reverter. Mas ele não me falou nada. E eu só descubro esse tempo depois. Ele falou, pai, o dinheiro acabou faltando 2 dias. Eu pensei, quem jejua 3, jejua 2. Mas eu lembrei de você falando, se você fizer toda a sua parte, e foi responsável, nunca deixe de acionar a fé. Eu falei para ele, quantos milagres de provisão você viu em casa enquanto foi criado? Ele falou, muitos, pai. Eu falei, está na hora de você descobrir o seu Deus, não só o Deus do seu pai. Então no início foi, quem jejua 3, jejua 2. Mas quando ele estava num momento de oração, ele falou, Deus, honestamente, eu tenho jejuado para te buscar. Mas não queria fazer isso, obrigado pela circunstância. Ele falou, e eu fico lembrando do que meu pai falou. Eu quero escolher confiar no Senhor, ver o Senhor fazer. Alguém começou a orar. Ele falou, pai, a primeira meia hora não fez muita costa com a oração. Mas ele falou, de repente acendeu dentro de mim um negócio. Era uma fé. E o Espírito Santo falou comigo, vá para a cafeteria agora. Ele falou, eu saí e peguei a fila. Eu falei, sem dinheiro. Ele falou, sem dinheiro, porque tecnicamente o último 10 eu não gastaria. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que todo mundo foi sendo atendido? E quando faltava um para terminar a compra dele, para eu pedir, esse cara foi pagar, parou, olhou para o meu filho, olhou para o caixa, coçava a cabeça, olhava para o meu filho, olhava para o caixa. Aí falou em voz alta para o caixa, meu filho ouvir, que esse menino pegar hoje é por minha conta. Eu ia dar o glória a Deus que você deu. Aí meu filho respondeu, falou, não, não, que isso, cara, imagina. Falei, meu filho, tu sem dinheiro. Ele falou, pois é, eu fui pego no susto. Falei, o que é que você esperava que ia acontecer? Ele falou, pai, não sei. Mas foi uma mistura de susto, de orgulho, não sei. Eu falei, e aí? Ele insistiu, insistiu. Eu falei, você não insistiu? Não, eu fiquei insistindo que não precisava. Ele falou, como que não precisa? Você está nessa fila para quê? Aí meu filho constrangido falou, não, então me dê só um café. Ele falou, você não veio aqui só para tomar um café. Ele falou, eu não tenho tempo para perder com você. Virou para o caixa e falou, você que atende, o que ele come quando vem aqui? Aí ele gosta desse muffin salgado. Eu falei, pega isso, pega aquilo. Pagou, pegou o troco, botou no bolso dele, falou, esse é o negócio que você e Deus estavam resolvendo agora lá na sala de oração. Esse menino surtou de fé. Ele falou, pai, só naquele ano foram 3 histórias dessa, de entrar em restaurante sem dinheiro, sem saber como ia comer, e alguma coisa acontecer. Então o Senhor não apenas me ensinou a ser um bom pai de família, o Senhor me preparou para ser um homem de Deus e um homem de fé. Então eu estou ligando para te agradecer. Nessa hora que ele me ligou, o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você comece a ensinar sobre isso. E eu comecei não só a pregar, escrevi um livro sobre isso. O pastor Silas publicou, por sinal. Maturidade, o acesso à herança plena. Mas o Senhor falou: eu sei que você ficou feliz que eu te defendi para o seu filho. Eu falei: muito. Não só por me defender, mas por ajudá-lo. Ele falou comigo: você pode fazer o mesmo por mim? Eu falei: como é que é? Ele falou: diga ao meu povo que não me avalie pelos processos que eles estão passando e que eles não conseguem entender. Diga para eles me avaliarem pelo meu histórico na vida deles. O histórico de amor e cuidado de uma vida inteira. Eu falei: o senhor não tem nenhum problema de autoestima, o senhor não precisa disso. O senhor falou: eu preciso proteger o coração deles dos ataques de Satanás, que tenta roubar a revelação do amor e do cuidado. Sabe, deixa eu te dizer algo, quer você goste, quer não, Deus vai continuar trabalhando da mesma forma. Em Deuteronômio 32, 11 e 12, ele usa Moisés para dizer a nação de Israel que os levou nas asas da águia. O que significa isso? Algumas espécies de águia, não todas, praticam o chamado voo de adejamento. Quando chega a hora do filhote sair do ninho e não quer, porque os bichos ficam confortáveis em estar ali, algumas só empurram, outras tiram na asa. E normalmente, como fazem os voos nos lugares altos, elas nem precisam de nenhum esforço. Simplesmente desce num voo rasante, no meio do voo panorâmico, quando o bichinho está lá com vento na cara, ela dá uma sacolejada na asa. E basicamente está dizendo: voa ou você vai se dar mal. Eu achava lindo quando era garoto. Eu os levei nas asas da águia. Eu me imaginava sentado numa asa gigante de águia, vento no rosto, voo panorâmico. Um dia fui perguntar para meu pai, que é um estudioso da Bíblia. Ele falou: isso é o voo de adejamento. É a hora de forçar o amadurecimento. Mas na hora que meu filho estava me agradecendo, sabe qual foi a frase que ele usou? Ele falou: pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me roubado o resultado do amadurecimento. E essa frase pegou. E eu comecei a pensar a mesma coisa: se Deus nos poupasse do desconforto dos processos, ele nos roubaria do resultado do amadurecimento. O problema é que a gente canaliza o sentimento no processo e não no resultado. Jesus diz em João 16 que a mulher grávida, quando chega a hora de dar à luz, ela sente o quê? Tristeza. Gente, as mulheres são criaturas eróticas. Se dependesse de nós, os homens, para ter filho, a terra estava desabitada há muito tempo. Dá para entender a tristeza. Mas Jesus diz: quando o filho nasce, elas já não se lembram da tristeza ou da dor, pela alegria de ter chegado uma criança no mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? O sentimento da dor pode até ser destacado no processo, mas quando a alegria do resultado chega, qualquer um de nós vai resmungar consigo mesmo: valeu a pena. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Para parecer. Calma aí. Eu lembro na adolescência, na pré-adolescência, uma fase que todo dia eu acordava com dor. Doía juntas, doía músculo, doía ossos. E meus pais diziam que eram as dores do crescimento. Eu sempre achei que isso era um mito. Depois descobri que em muitos casos pode ser bem verdadeiro. Quando o crescimento começa a acelerar, alguns têm literalmente dores. E eu sinto que nesse lugar hoje há muita gente sentindo as dores do crescimento. E eu sinto que Deus está batendo na mesma tecla. Estou chamando a olhar para aquilo que Ele pode fazer, não apenas no sentido de mudar as circunstâncias, mas de nos mudar. Algo que eu acho lindo em Deus é que Ele tanto muda circunstâncias, como Ele nos muda através de circunstâncias, que provavelmente no meio do caminho também serão mudadas depois. Mas muitos de vocês, pensando abertamente nisso ou não, podem reconhecer, está doendo. E eu quero te dizer que há algo sobrenatural nesse lugar hoje. Não são apenas palavras de encorajamento e de fé, nos chamando a uma atitude correta, trazendo orientação, ensino preciso, como recebemos, principalmente na primeira palavra. Mas o Consolador está nesse lugar. Ele quer fortalecer você para os processos. Honestamente, hoje, se eu pudesse olhar ao longo de toda a vida e escolher passar ou não por todos os perrengues, eu passaria tudo de novo. Porque hoje estou naquele lugar onde eu posso dizer para Deus: se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o Senhor teria roubado o resultado. Nos próximos anos, o nível das águas vai subir na igreja de Deus. O nível do mover de Deus vai aumentar. O lugar onde Deus quer nos introduzir com experiências e conquistas é maior. Mas muitos de nós não temos estrutura para o que está vindo. Você lembra de Paulo falando? Por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Alguns de nós, se começarmos a acessar um pouco mais do que temos, já vamos nos perder. E Deus está tentando nos preparar para entrar num lugar diferenciado. E alguns de nós vamos entrar com o couro e a casca grossa, porque fomos preparados para isso. Mas deixa eu te dizer, o final da história não é o processo. José chora o copeiro do rei, depois que ele interpreta o sonho, diz: em 3 dias você sai daqui, vai ser promovido. Ele olha para ele e diz: enquanto você estiver diante do homem mais poderoso da terra, lembra-te de mim, teu servo aqui que te trouxe esperança e ânimo. Foi eu vim para cá injustamente. E você vê o coração cheio de dor. Gente, se o copeiro fala com o faraó e tira José da prisão, o máximo que ele seria era ajudante de cozinha. Nunca viveria o propósito, nem seria preparado para algo maior. Mas quando ele encontra seus irmãos, em vez de estar chorando as mágoas, decide pagar o mal com o bem, você vê a diferença que faz ter sido preparado para aquele momento. Porque ele não está cantando gospel vingativo: quem me viu passar na praia, tipo, agora eu venho para cima de vocês. E diz: agora eu vou transbordar o bem pelo mal que vocês me fizeram. Nós precisamos dos processos e devemos ser gratos e pacientes e receber todo o consolo de Deus no meio do caminho. Feche seus olhos um instante. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque eu não estou pregando para um ou outro. Mas eu gostaria que as pessoas que hoje reconhecem que estão vivendo um momento doloroso emocionalmente, espiritualmente, por causa dos processos, e que precisam de um toque singular, sobrenatural de Deus, eu quero que onde você está, você levante sua mão bem alta. Eu não vou orar só por vocês, eu vou orar por todos. Mas ao levantar sua mão, você está expressando sua fé. Você está dizendo para Deus: eu estou aqui. Eu sei que o Senhor me trouxe nesse lugar, não só para falar comigo, mas para me tocar. Espírito Santo, vem sobre meus irmãos e irmãs agora. Vem sobre eles agora. Nós oramos não apenas pela compreensão da palavra, mas pela devida resposta a ela. Nós oramos que o Senhor fortaleça cada um deles para ser pacientes ao longo do tempo, para suportar os processos e buscarem a maturidade que lhes permitirá acessar plenamente a herança. Mas eu oro especificamente também por eles que estão levantando as mãos e dizendo: nós precisamos do teu consolo. Espírito Santo, Consolador, envolva-os hoje. Que saiam deste lugar não apenas com encorajamento emocional, mas que saia debaixo de uma intervenção divina, sobrenatural. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória de Deus.
Glória a Deus. Irmãos, que presente. Só lembrando então, amanhã nós teremos o pastor Éder de Londres, e nós teremos o profeta Vitor Hugo. Deixa eu te falar um negócio sobre o Vitor Hugo. Falei ontem e vou repetir: Vitor Hugo não é aquele profeta de Pix que está aí bombando. Tem um monte de profeta de Pix na internet. Vitor Hugo é um pastor chileno muito respeitado no mundo todo, na América Latina. Deus usa ele poderoso. Ó, Eu tenho o meu pé atrás com isso, o pastor Silas também. Ele essa semana está aqui com a gente e prega e ministra lá na Slavec, o pastor Silas. Então, muita gente vai ser impactada aqui amanhã, vai ter palavra profética para muita gente. Você vai ficar maravilhado com o que Deus usa. Então, amanhã, pastor Éder, e amanhã o profeta Vitor Hugo com a gente. E depois, na quarta, pastora Camila Barros também. Eu sei que tem muita gente que está esperando. E vai ser tudo uma bênção poderoso. Amanhã, 9 horas da manhã, lá no Manaim, todos os líderes. Amanhã nós temos aula com o pastor Luciano Subirá. Se você acha que é bom ouvir o pastor Luciano pregar, eu vou te falar, nem se compara com ele dando aula. É chocante, é sinistro. Ele é mestre, a aula do pastor Luciano. Vamos orar, vamos para casa. Tem alguma coisa, pastor Rodrigo, para falar? Liberar, vão na bênção. Você está hoje cheio da palavra de Deus no seu coração, não é verdade? Senhor, leva-nos na tua bênção, nos guarde, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. O pessoal lá do Manaim, dá linha para vocês dormirem cedo, que tem aula poderosa amanhã. Vão na bênção, meus irmãos.